O seu plano Canadá começa a partir do momento que você diz não para sua vida no Brasil e começa a dizer sim para tudo que você precisa fazer no seu plano Canadá. A gente não quer convencer ninguém a vir para o Canadá. Nosso trabalho é ajudar as pessoas que já disseram sim, que já estão decididas em seguir em frente. No novo treinamento avançado da área VIP, nós registramos toda a nossa história profissional de mais de 15 anos empreendendo e ajudando os brasileiros, com estratégias e conceitos essenciais sobre vida, trabalho e negócios. Chegou a hora de você se inspirar com o nosso trabalho e começar a ver que você pode ter sucesso profissional no Canadá.
Ó, pessoal, é o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho no Brasil, vou vender tudo e tô indo pro Canadá. Acabou. Acabou. Vou vender tudo.
Acabou.
Esse é o tema desse vídeo, vendo tudo e vou pro Canadá? Então eu vou ler uma mensagem de uma seguidora nossa no YouTube, eu posso mencionar o nome porque tá público, tá num dos comentários, Amanda Cirilo. Ela diz o seguinte: olá, irmãos Prezia. Eu caí na burrada de comprar um apartamento um ano atrás com o meu namorado. E hoje em dia eu não consigo guardar dinheiro por causa do apartamento. Ela comprou um apartamento com o namorado. Sim. Não temos filhos. Não temos filho ou filhos. É. Que dica vocês dariam? Porque se eu vender o valor do apartamento, não vai cobrir nem o saldo devedor do financiamento.
Ou seja, tá upside down.
Tá upside down, tá de ponta cabeça.
Você deve mais do que...
Sou muito fã de vocês, muito obrigado por todas as dicas. Amanda, eu acho que o seu comentário dá um tema, dá a oportunidade de a gente falar um pouco sobre isso, né? Da diferença entre você ter uma atitude desesperada, vou vender tudo, vou pro Canadá, de uma atitude corajosa. A coragem não tem a ver com desespero. Então vamos dar um exemplo. Desespero. A pessoa tá lá no Brasil, que nem financiou um apartamento um ano atrás, começou a acompanhar a gente essa semana, na semana que vem, falou assim: eu quero vender tudo, vou colocar o dinheiro na conta, vou pedir o visto estudante e vou ir pro Canadá. Isso é uma atitude desesperadora, é desesperada, porque não tem planejamento e é impulsivo. Você está fazendo por impulso emocional. O que é atitude corajosa? Atitude corajosa é você planejar, que nem um exército quando vai para uma guerra. Eles estudam o inimigo, sabem onde está o inimigo, sabem os movimentos que eles vão fazer, eles sabem o risco que está envolvido nesse combate. Isso daí é uma atitude corajosa. E mesmo assim, eu vou para tentar, aquela coisa, vou matar ou morrer, que o pessoal fala, né? Vou para matar ou morrer, né? Então, é saber diferenciar coragem de desespero. Pela mensagem da Amanda, eu arriscaria dizer que ela está um pouco desesperada. Você não acha que ela está um pouco desesperada de querer vender já aqui para
o
Canadá?
E sabe o que acontece também? A gente vê isso com muita frequência, a pessoa ela começar a se preocupar com coisas muito cedo no plano Canadá. Porque o que dá para observar do comentário dela é que existe, ela precisa ainda ter um trabalho da parte financeira para ela fazer ainda. Porque o plano Canadá ele não é barato, independente do plano, você vai precisar ter um dinheiro para investir, ou seja, num college, ou independente do plano, você vai precisar ter um investimento. Então, ainda vai ter um período que ela vai ter que utilizar para economizar dinheiro.
Se estabilizar.
Então ela, o momento agora é você focar no que você pode fazer para economizar e como você pode fazer mais dinheiro nesse próximo um ano, dois anos.
O que você está dizendo é aquela pessoa que está acidentada, eu estou com a perna quebrada e uma hemorragia interna. Eu vou focar na perna quebrada ou na hemorragia interna? Qual é a prioridade? A prioridade é primeiro, eu já assisti muitos programas, né? Vamos estabilizar a hemorragia, depois a gente vê a perna quebrada.
Deixa
é a mesma coisa no plano Canadá. Qual é a sua hemorragia interna? No caso dela, eu estou falando de um sentido figurado, óbvio, no caso dela é problema financeiro, ela está, do ponto de vista financeiro, instável.
Sim, foi até interessante que ela assumiu o erro, ela falou assim, a gente fez essa besteira de ter feito isso. Isso é uma das coisas mais importantes que você já fez.
Ter consciência.
Porque muita gente, é isso que tem que dar um crédito para ela, porque muita gente que a gente vê aqui, na maioria das vezes, a pessoa ela nem sequer consegue enxergar os erros que ela cometeu ou se aquela foi uma decisão acertada ou não. Então, se você já identificou um erro, tudo bem. O erro tá lá, foi feito. Não, e também não fica pensando muito a respeito disso. Aconteceu já. Bola pra frente. O que você vai fazer a partir de agora?
É exatamente.
Né? Não fica também remoendo muito no erro, porque já tá feito e tá lá, né? Agora, daqui a pouco você vê o que, que você precisa fazer. Se tem como você passar isso daí, ou se de repente pode ser uma forma de no futuro, quando você estiver vindo pro Canadá, você alugar esse apartamento para alguém, para você ter uma renda. Essas coisas, durante o caminho, você vai descobrir.
É, Caio, eu morro de medo toda vez que a gente recebe mensagem do tipo, vocês recomendam que eu venda meus imóveis, venda meu carro, venda minha casa e vá pro Canadá? Isso daí sempre me arrepia e espinha, porque enquadra numa atitude de desespero, né? Então, cara, vamos falar de uma atitude corajosa, que eu acho que isso daí é a base de todo o plano Canadá. Às vezes as pessoas acham que é só uma questão de planejar, de estudar e vir para o Canadá, quando não é. Pessoal, se você for analisar qualquer caso de história de sucesso, seja no plano Canadá, seja em negócio, seja em qualquer área, você vai ver que tem um fator risco. Em tudo tem um fator risco. Sem risco, não há sucesso. Essa que é a verdade. Você tem que ter um risco, você vai ter que assumir um risco, mas um risco calculado. E como que você consegue esse risco calculado? Você tem que ter conhecimento. Chegou a hora, você está no Brasil agora, começa a pesquisar, começa a estudar, começa a ver todas as possibilidades de vir para o Canadá, tudo que pode dar certo e que dá errado. Aí você vai ter que tomar uma ação, e essa ação, ela envolve risco. Sem risco não há sucesso. A pessoa que não se arrisca é que nem um pato que está no meio do lago, e tá vindo um jacaré, ele falou assim, eu nem vou mais nadar. Sabe, quá, eu nem mais vou nadar. Quá, dá uma música, cara. Eu tô no meio do lago, o jacaré tá vindo, eu nem vou mais nadar.
É, desencana.
Desencana. Eu não, o pato, o que o pato tem que fazer? O pato tem que pá. Mesmo que o jacaré for pegar, você tem que nadar. E é engraçado que eu tava assistindo um vídeo dos homens mais ricos do mundo, o Dan Penha. Dan, D-A-N-P-E-N-A. Pessoal, se vocês não conhecem o Dan Penha, se você for falar em espanhol, né, fica mais chique, Dan Penha, né, fica mais bonito, né? Se vocês não conhecem, conheçam esse homem. É um dos homens mais ricos do mundo, ele se chama o homem dos 50 bilhões de dólares, um dos homens... É fantástica a história dele, e ele... todas as palestras dele é baseada nisso. Se você não se arrisca... É aquela coisa, não se arrisca, não petisca? É basicamente isso. Não. Você tem que se arriscar. Você tem que adquirir conhecimento e vai chegar um momento da sua vida que você vai arriscar. Caio, eu não estaria aqui no Canadá, você não estaria aqui no Canadá e tantas centenas e centenas de pessoas da área VIP que estão hoje no Canadá, elas não estariam no Canadá se elas não tivessem aquele momento do risco. Agora chegou o momento de dar aquele passo.
Sim. E cada um tem que escolher o seu risco, né? É aquele negócio, você tem sua própria história, você tem a sua própria situação do Brasil, você tem aquilo que você tem em alcance, as ferramentas que você tem, o conhecimento que você tem, e a partir daquilo você vai tomar o seu risco. Então, não é porque uma pessoa se arriscou de uma forma que você tem que se arriscar da mesma forma dela, mas você tem que correr seu próprio risco. É aquele negócio, eu vim pra... Porque, veja bem, eu cheguei no Canadá com um colegial completo. Eu tranquei a faculdade no Brasil, não fiz. Cheguei aqui sem nenhuma graduação.
Sem inglês.
Sem nenhum papel, sem inglês, sem nada. Cheguei aqui com o colegial
dinheiro
completo. Né? Isso não significa que eu tô falando que você deve sair do Brasil... Não,
que nem você.
Da mesma forma que eu fiz, não tô falando isso.
É a sua história.
Eu tô falando, essa é a minha história, com o conhecimento interno que eu tinha, o meu autoconhecimento, que eu sabia o que eu era capaz e aquilo que eu iria buscar... Entendeu? Então é aquele negócio, você tem a sua história e você tem aquilo que você conhece. E você sabe onde você quer chegar, se você sabe onde você é capaz. Mesmo assim, o Plano Canadá vai te ensinar coisas que você acredita que você não sabia que você era capaz, mas você vai aprender durante o caminho. E você tem que fazer a sua história, mas a sua história ela tem que ter obstáculos que foram vencidos, tem que ter riscos que você colocou, você propositalmente colocou na sua frente, foram decisões que você tomou, vai ter que ter isso daí, e cada um tem o seu.
Exatamente, cada um tem o seu. E eu tava assistindo, pra terminar, eu tava assistindo esse vídeo do Dan Penha, e ele tava falando o seguinte, que fizeram uma pesquisa com pessoas num determinado país, acho que não sei se foi na Europa, nos Estados Unidos, e se constatou que 87% das pessoas não querem fazer mais nada, não querem arriscar mais nada na vida, querem continuar no emprego que elas estão, na vida que elas estão. E para ele falou que isso daí é a grande doença, ele não usou essa palavra, né? Mas é o grande problema da nossa sociedade atual. As pessoas acreditarem que elas não podem fazer mudar de área, mudar de país, crescer profissionalmente,
tá preso,
ter uma família.
Você está preso na sua rotina. Cê,
é, exatamente.
Você está só lidando com os problemas diários. Você está lidando só com aqueles problemas do mês, da semana, do dia. E você não procura mais para onde você pode crescer, né, para onde você pode ir, quais riscos você pode tomar.
Sabe uma coisa interessante que eu até quero comentar com você? Eu vejo uma coisa muito positiva no Brasil. A gente, pessoal, a gente está conversando cada vez mais com jovens, 16, 17, 18, 20 anos. E eu posso dizer, essa geração do Brasil, nessa idade, é melhor que a minha geração. Como está sendo prazeroso a gente trocar informações, conversar com esses jovens. Né? Como é interessante ver o quanto esses jovens estão dispostos a estudar, o quanto eles conhecem mais do que a minha geração.
Muito
é
mais.
A geração da internet. É a geração que tem acesso à informação. Às vezes, algum jovem de 18 anos, Guilherme Caio, você me dá uma dica de um curso, me dá a dica de um autor, me dá a dica de um livro. Você só coloca o link lá, aí a pessoa responde, já comprei o livro, já vou fazer o curso. Então, pessoal, eu tenho uma esperança desse contato que a gente está tendo, principalmente nos últimos meses, com esses jovens. Eu estou tendo uma esperança muito grande com relação a esse perfil. Esse perfil é melhor do que a nossa geração.
É verdade.
Cara. A nossa geração não tinha acesso à informação.
É verdade. A gente colocou recentemente o treinamento avançado na área VIP. E daí, o que foi? Assim, acho que 1-2 dias depois que a gente lançou, a pessoa falou assim, não, só aquele vídeo, aqueles dois vídeos já deu 3 páginas de anotações que a pessoa já fez, já começou a implementar, porque era negócio de freelancer. E você vê que, hoje em dia, você consegue trazer o conhecimento muito mais rápido. Tudo bem, a distração é maior também, é maior. Só que você tem a oportunidade. Aí que veja bem, é uma questão de decisão, o que, que você vai fazer. Você vai utilizar toda essa tecnologia, tudo isso que a gente tem de bom hoje em dia, você vai pro lado da distração
ou
você vai do lado do conhecimento. Entendeu? Essa é a decisão de cada um. A gente não consegue impor isso pra ninguém. Essa é uma decisão que você vai ter que tomar. Então você tem nas suas mãos uma ferramenta poderosíssima que a gente não teve quando a gente tinha 20 anos de idade.
Eu estou achando muito interessante, porque esses jovens já perceberam que o modelo dos pais, o modelo que os pais seguiram, não funciona mais no dia de hoje. Não. Aquele modelo, vou fazer uma faculdade, vou arrumar um emprego na empresa, isso aí acabou.
E fazer carreira, 30 anos na empresa, carreira. Me aposentar por ela, ou no máximo mudar de empresa uma ou duas, mudar de emprego uma ou duas vezes. Acabou, esse modelo acabou.
Se você é assinante da Área VIP, acesse a Área VIP, clique em My Library, acesse o treinamento avançado da Área VIP, porque a gente tem um treinamento específico para jovens. Não. O que a gente falaria para os jovens de hoje em dia? Não. E está sendo uma delícia. Eu acho que os meus amigos do futuro vão ser rapazes de 20 anos mais novos que eu. Não. Eu estou sentindo isso, porque parece que a gente conversa de forma muito próxima.
É verdade. Então é isso?
Então é isso.
Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Você pode até ativar as notificações. Eu vi que hoje em dia também não importa muito se você é ativo ou não, né? E se inscrever em planocanadá.com. E até o próximo. Tchau, tchau. Terminar aqui, ó, com essa. Ó.
Faz eu voando assim.
Assim, ó.